Retiro em 4 barras, 30 de março de 2018. Primeira ministração. Por Erlin Silva. Assunto, a centralidade da igreja. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos, antes de sairmos lá de Paranaguá, nós dizíamos uma coisa aos irmãos, que quem sabe esse retiro seja o último retiro. Quem dera que fosse assim, né? Quem sabe esse momento seja o último momento na iminência da vinda do nosso Senhor, do qual devemos receber com grande alegria, porque para nós o Senhor virá hoje. Hoje Ele virá. Se Ele não vir hoje, quem sabe Ele vem amanhã, e assim sucessivamente. Mas eu não sei se chega até o próximo retiro. Por isso a importância de estarmos realmente atentos a tudo o que o Senhor nos convocou nesse lugar. Eu creio que não é simplesmente uma vinda para o retiro. Como às vezes, né, em alguns aspectos de corações, se encara o retiro. Nós devemos estar aqui com um coração santo, puro, um coração completamente aberto, um coração para compreender aquilo que Deus vai nos falar nesses dias e dentro do edificar da casa de Deus, realmente nós possamos sair daqui mais convictos, mais atentos, mais temerosos, porque o Senhor nos trouxe aqui justamente para isso. Não nos trouxe para outra coisa, irmãos. O aspecto da comunhão diz respeito à edificação da casa de Deus. O fato de a palavra do Senhor, ela continuar delineando o nosso caminho no Senhor, faz parte da edificação da casa de Deus. Tudo que houver aqui, mediante aquilo que Deus fizer, realmente faz parte de uma operação que Ele está fazendo. O Senhor está edificando a sua igreja. E Ele está fazendo isso de uma maneira muito singular, muito real, muito clara e muito límpida. Amém, irmãos? Você tem plena consciência disso? Uma das coisas que realmente assim o Senhor tem nos chamado a atenção nesse tempo é justamente para isso, para estarmos atentos àquilo que Deus está falando, para onde Ele está conduzindo o seu povo. Eu creio que isso, o Senhor, Ele nos, em relação à igreja, Ele nos dá claramente. Ele nos mostra, né, a sua edificação, a sua condução, de maneira que todos quantos estão perante Deus, com um coração sincero e puro, eles não serão confundidos, de maneira nenhuma, certo? Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Deus é Deus de paz, e pela paz, pela sua palavra, Ele está edificando a sua igreja. Toda essa experiência que nós estamos vendo aí, irmãos, de religiosidade, de evangelho, segundo os homens, tanta coisa que tem surgido nesse tempo. Na verdade, isso tudo se torna um desafio para nós. E podemos dizer que já havia uma previsão de Deus que todas essas coisas acontecessem. De maneira que não é nada estranho o que está acontecendo agora. Mas quero dizer aos irmãos, com toda a convicção, certeza de fé, certeza de Deus, que a igreja, de maneira nenhuma, ela vai se perder no caminho. Mas ela vai realmente trilhar o caminho, guiada pelo Espírito Santo, guiada pela palavra de Deus. Todos quantos são sinceros e tementes, o Senhor os conduzirá até o fim. E irmãos, existe só mais um pequeno tempo, como está escrito. Ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. O Senhor não virá nenhum dia depois. Também não virá nenhum dia antes. Ele virá no tempo determinado. E tudo está dentro daquilo que Deus determinou. Louvado seja o Senhor. Quero ler um texto muito conhecido, irmãos, que é uma característica da igreja, onde nós encontramos, da mesma maneira, essas características na igreja, no nosso caminhar nesses dias, que realmente não há nenhum mistério nesse aspecto do caminhar da igreja nesse tempo. A centralidade da vontade de Deus, a centralidade do Evangelho e a centralidade do caminhar do povo do Senhor, realmente existe uma centralidade. Por isso que nós não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E essa centralidade, quero citar algumas características aqui em Apocalipse, na experiência da igreja de Filadélfia, capítulo 3, verso 7, diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Esse é o testemunho do Senhor quando ele fundamenta a sua obra, podemos dizer, em cada localidade ou na terra. Esse fundamento é a igreja, onde ela é chamada de porta, onde o Senhor é totalmente responsável. Diz: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Bom, embora podemos citar, irmãos, aqui o aspecto da pouca força no sentido religioso, realmente a igreja ela não tem força religiosa, no sentido religiosidade, ela não está e ela não deve ser igual realmente a tudo que nós estamos vendo hoje de religiosidade, ela está muito aquém, porque a sua força não está na sua religiosidade, mas está naquilo que ela está aprendendo de Cristo. Tendo pouca força, na aparência, assim como o Senhor Jesus, diz a palavra que ele não tinha parecer e nem formosura. Assim também a igreja, no seu aspecto físico, ela também não tem nenhum parecer conforme o que se tem hoje no meio religioso de aparência. Tendo pouca força, ela está muito longe realmente daquilo que se concebe no meio religioso do que é igreja. E diz: guardaste a minha palavra. Graças a Deus, porque realmente essa é uma característica poderosa da igreja. Ela tem pouca força no seu aspecto físico, ela tem pouca força no seu aspecto aparente, mas a virtude dela é porque ela guarda a palavra do Senhor. E por guardar a palavra do Senhor, certamente o Senhor vai guardá-la, está guardando-a deste mundo, porque a própria palavra de Deus está fazendo com que ela caminhe fora dos princípios, não só deste mundo, mas de todo o princípio religioso que existe nesse tempo. Amém, irmãos? Nós temos que prestar atenção, irmãos, porque é a palavra do Senhor que vai nos guardar nesse tempo. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo onde existem duas batalhas terríveis. A primeira batalha, o mundo. O mundo realmente é muito próximo de nós todos. E o mundo, na sua modernidade, está adentrando com muita facilidade dentro dos lares, dentro do coração das pessoas, de maneira que não existe outra maneira de estar guardada do mundo, exceto realmente temendo a palavra do Senhor, esta palavra guardando as nossas vidas, porque essa palavra gera em nós, irmãos, um modelo de vida, um estilo de vida conforme o Senhor. Ou nós andamos na palavra do Senhor, ou nós andamos conforme o mundo. Não existe um terceiro ponto. Não existe um terceiro lugar. Não existe uma terceira opção. Ou nós andamos na palavra de Deus, ou nós andamos no mundo. E o segundo aspecto que a palavra do Senhor nos guarda é de toda esta manobra religiosa que existe nesse tempo, o que é um pouco mais difícil de discernir, né? Quanto ao mundo, quem sabe seja um pouco mais fácil, não menos atraente. Porém, quanto a toda essa modernidade religiosa que nesse tempo está realmente crescendo assustadoramente, a palavra do Senhor vai guardar os nossos corações nesse tempo, irmãos. A palavra do Senhor, vivida com temor e tremor, vai guardar as nossas vidas. Então diz: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A palavra do Senhor, também vivida com temor e tremor, ela tem esse cunho em nossas vidas. Ela vai fazer com que nós, nesse tempo, caminhemos dando testemunho do nome do Senhor. Porque a ênfase de toda a palavra em nós, irmãos, é glorificar a Jesus, é exaltar a pessoa do Senhor Jesus, é glorificar o seu nome, é cumprir a sua vontade. Então, a palavra do Senhor vai nos guardar deste mundo, vai nos guardar de toda religiosidade, e vai levantar o nome do nosso Senhor. Isso é, irmãos, ter o peso do testemunho do Senhor. Isso é, nesse tempo, realmente levar a arca, né? Lá no passado, a arca, os dois varais, aqueles quatro sacerdotes que colocavam a arca nos ombros, ali eles carregavam o testemunho do Senhor. Nesse tempo, a igreja fundamentada pelo Senhor, toda a obra que Deus dá testemunho é aquela que Ele fundamenta. Por isso está escrito: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Toda a obra que Deus dá testemunho só é aquela que Ele fundamenta. Aquela que Ele não fundamenta, Deus não tem responsabilidade com ela. Seja, irmãos, 3, 4, 5 irmãos que vivem em um lugar onde Deus ali está começando uma obra, o Senhor tem responsabilidade. Ele se alegra em poder ser glorificado na vida daqueles irmãos. E por mais, irmãos, que sejamos em poucos na nossa localidade, mas ali está sendo levado o testemunho do Senhor. Nós devemos sentir isso nesta manhã, a responsabilidade de saber que o testemunho do Senhor está sobre nós. Saber que o Senhor nos colocou nas nossas localidades aqui, respectivos, né? Cada um na sua localidade, com esse encargo na sua vida. Você é responsável na sua cidade, na sua localidade, de realmente tomar a arca nos teus ombros e ali conduzi-la com temor e tremor. Tomar a arca significa dar testemunho da palavra de Deus, irmãos. Isso está sobre nós. Então, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não negar o nome do Senhor. Há uma coisa muito sutil, irmãos, nesse segundo aspecto, que eu digo para os irmãos, que realmente é muito eminente nesse tempo. Essas duas batalhas que temos enfrentado nesse tempo, quanto ao mundo querer realmente tomar famílias, o mundo querer se introduzir no coração dos irmãos, né, que têm seguido o caminho do Senhor. Mas esse segundo aspecto da religiosidade, há muita coisa que parece ser, quando não é, e não glorifica o Senhor. Há muitas coisas que parecem ser de Deus, mas tem um cunho estranho, que muitas vezes só exaltam o homem, só glorificam o homem, ou muitas vezes se levanta um outro ídolo, chamada a sabedoria deste mundo. É um outro aspecto pelo qual não se glorifica Jesus, não se exalta o Senhor. Porém, é um aspecto difícil de discernir. Realmente muito difícil. Já disse uma vez para os irmãos, quero repetir isso. Eu conheci um senhor ali em Morretes, aqui próximo. Um senhor já tinha uns 80 e poucos anos. E ele me disse que, num compartilhamento com ele, ele disse que havia uma mentira bem difícil de discernir. E eu fiquei, então, querendo saber qual que era a mentira difícil de discernir, e perguntei para ele: irmão, mas qual é a mentira difícil de discernir? E ele disse: a mentira difícil de se discernir é aquela que mais se identifica com a verdade. Essa é a mais difícil de discernir. Realmente, irmãos, nesse tempo, não se conhece o Senhor pela sabedoria deste mundo. Porque existe uma sabedoria deste mundo envolvida com uma sabedoria religiosa, que essa mescla se confunde muito com algo que é parecido que seja de Deus. Isso se torna mais difícil de discernir. Porém, há um aspecto, irmãos, que nos serve de grande discernimento. Nós temos que ver se aquilo glorifica Jesus, se exalta o Senhor, se bendiz o Senhor, se levanta só o nome do Senhor. Ou se levanta o nome, né? Vários nomes que podem se levantar mediante essa mescla tão realmente difícil hoje de se discernir. Que Deus tenha misericórdia de nós nesse tempo, irmãos. Porque penso eu, e creio que tem o Espírito Santo, assim como todos nós aqui, que a centralidade do caminho de Deus é e deve ser inconfundível. Por isso tomo, por exemplo, aqui, esses aspectos de Filadélfia. Eu não sei se dentro da ordem, por Filadélfia está colocada como a sexta igreja, nessa ordem aqui. E a sétima ser Laodiceia. Mas se tiver correto essa ordem, então Laodiceia é um passo a mais do que Filadélfia. Por isso existe uma centralidade, irmãos. O povo de Deus que está caminhando na centralidade de Cristo, nós vemos esse caminhar como um caminhar realmente de humildade, um caminhar de quebrantamento, um caminhar que realmente centraliza a pessoa de Jesus. Quando nós damos um passo a mais, esse passo a mais é Laodiceia. Porém, Laodiceia diz: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Isso aos seus olhos. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Isso é independência de Deus. Você sabe o que o Evangelho segundo a sabedoria dos homens faz? Ela cria no coração dos homens independência de Deus. Embora os homens possam falar de Deus, mas são totalmente independentes do Senhor. São pessoas que não são sujeitas. Não se sujeita a ninguém, irmãos. Eu quero que se cheque teu coração. Não ouve ninguém. Parece que são os donos de tudo. Você fala uma coisa, a pessoa tem 500 para falar para você. São pessoas que não se dobram ao convencimento, né? Porque são ricos em si mesmos. São cheios de informação na cabeça. São cheios de sabedoria bíblica. Mas totalmente independente de Deus. Irmãos, a nossa dependência de Deus se mostra por aspectos bem simples. Você está completamente sujeito na sua localidade aos pastores? Você os ouve? Ou você os questiona? Porque isso é independência, irmãos. Guardar a palavra de Deus como Filadélfia não é viver uma vida independente. Tem se guardado dos aspectos do mundo? Ou na hora que chega as adversidades, que é uma adversidade para uma pessoa que tem um coração inclinado para o mundo, no seu coração é uma adversidade escolher as coisas do Senhor e as coisas do mundo, né? O que para um coração temente, ele discerne longe as questões do mundo, para um coração que tem inclinação para as coisas do mundo, é um desafio. É uma coisa terrível. Irmãos, ter isso no coração, ainda essa luta para saber escolher as coisas de Deus e as coisas deste mundo, isso não é ser Filadélfia. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, diante dos seus olhos. Diante dos olhos de Deus, tu não sabes. Realmente a pessoa não sabe porque a pessoa está cega. Que tu és um desgraçado. Se tornou até um xingamento, né? Desgraçado. É difícil mesmo, irmãos. Porque desgraçado significa sem a graça. E, irmãos, sem a graça, sem discernimento espiritual. O Senhor em outro tempo disse: o meu povo não sabe fazer diferença entre a sua mão esquerda e direita, o direito e a esquerda. Tu não sabes que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Diante do Senhor, como o Senhor está olhando para os nossos corações, ele sabe muito bem discernir como somos, irmãos, o que somos. Pode ser que diante do engano do coração do homem, ele acha que é alguma coisa, e todo aquele que pensa que é, ele já deixou de ser. Mas diante dos olhos do Senhor, é isso que realmente, irmãos, tem valia. Tu não sabes que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. E que te vista de vestidos brancos, para que não apareçam as vergonhas da tua nudez. Todos os aspectos espirituais. Enriquecer-se realmente com as riquezas insondáveis de Cristo. Esta é a verdadeira riqueza. Irmãos, Filadélfia, ela é realmente sem força. Ela não tem aparência alguma, mas ela é rica para com Deus. Porque a riqueza dela está em conservar a palavra do Senhor na sua vida. Eu creio em Filadélfia. Eu creio que a igreja hoje, aqueles que são sinceros, são Filadélfia. E Filadélfia não se perdeu pelo caminhar dos séculos. Filadélfia está de pé, num povo pequeno, num remanescente, mas ela está de pé. Filadélfia, o Senhor tem a conduzido com fidelidade até nesse tempo e a conduzirá até o momento da sua vinda, irmãos. Porém, Laodiceia, que é a iminência desse tempo, ela é pobre? Sim, porque a maior riqueza ela não tem. Ela não tem o Senhor no seu seio. Pode ter tudo, menos o Senhor. Por isso ela é pobre. Por isso o Senhor está aconselhando, dizendo, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. O ouro representa o próprio Senhor. E que unja os teus olhos com colírio. Realmente, irmãos, para vermos, se o Senhor não nos mostrar as coisas pelo seu Espírito, nós não vamos ver absolutamente nada. Porque as trevas, elas cegarão os nossos olhos. A fé, que é o elemento que Deus nos deu, se é que posso chamar assim, para vermos o invisível, Laodiceia, ela, porque caminha pelos seus passos, porque caminha pela sua independência, ela não anda pela fé, ela anda por vista. Que Deus tenha misericórdia de nós essa manhã. Totalmente. Irmãos, o que separa Laodiceia e Filadélfia é a questão da fidelidade à palavra de Deus. Se realmente também não guardarmos a palavra, nós caímos em outro extremo, que é Laodiceia. E diz, e que te vistas de vestidos brancos, para que não apareçam as vergonhas da tua nudez. Filadélfia não vive de aparência. Laodiceia vive de aparência. Bom, irmãos, nós temos que ser sinceros quando estamos diante dos irmãos. Temos que viver com total transparência, dando-se a conhecer diante dos irmãos, dos quais fomos colocados para caminhar. Mas também, irmãos, quando estamos longe, quando estamos sozinhos, quando somos provados, seja em qualquer lugar, sejamos pessoas tementes a Deus também. Porque a verdadeira nudez, irmãos, é aquela que está subjetivamente oculta no coração do homem. Essa é a verdadeira nudez, onde só Deus vê, só Deus enxerga. Não adianta nós caminharmos numa aparência diante dos irmãos. A palavra do Senhor, no seu temor, ela vai guardar os nossos corações na sinceridade onde quer que possamos ir. Temos que dar testemunho, caminhando com os irmãos, dos quais não devemos temer de sermos vistos. E se formos vistos na carne, não nos resta outra coisa, irmãos, a não ser nos entregar à humilhação. E a sermos sinceros e dizer, irmãos, orem por mim, tem misericórdia de mim. Não adianta pleitear, não adianta se excusar, não adianta contender. Esse é o pior caminho, irmãos. O espírito de sujeição no coração de um filho de Deus o leva a ele humilhar-se, ele não fica pleiteando, né? Sabe aqueles irmãos que você vai até a casa dele, você vai, né? Então, exortá-lo em relação a alguma coisa da carne que aconteceu, enfim. Ele se levanta, lá na nossa cidade tem aquele siri, né? Siri caranguejo, que eles têm duas garras, uma maior, uma grossona, se pegar naquela, irmãos, e tem outra mais fininha. Quando você chega perto dele, já se arma. Há muito irmãos e irmãs siri, e sirizão ainda. Ou uns caranguejão andando no meio da igreja, né? Que você vai falar com ele e já se arma todo. Se você ligar antecipado então para dizer que vai, meu Deus do céu. Ele já preparou um sermão para retrucar com você. Isso não é sinceridade, irmãos. De maneira nenhuma. Ter silêncio nos nossos lábios. Bem dizer o filho da tua mãe, que são os irmãos. Não maldizê-los. Não levantar contenda. De maneira nenhuma, irmãos. Isso não é andar conforme a palavra de Deus. Quando diz que a palavra do Senhor nos guarda, ela nos guarda de todos os aspectos, sejam os mais complicados desta vida, quanto aos mais comuns entre nós. Bom, você tem o teu trabalho, onde você tem que dar testemunho do Senhor. Você tem os teus vizinhos, onde você tem que dar testemunho do Senhor. Nós temos o convívio dos irmãos, onde a palavra de Deus está ali, irmãos. Não existe outro lugar tão maravilhoso e tão tremendo que Deus instituiu para que houvesse o convívio da palavra, a não ser na igreja, né? Ali somos provados para sermos aprovados. E quando vistos na carne, não nos resta outra coisa, irmãos, a não ser nos entregarmos realmente à humilhação. Você tem se entregado à humilhação? Ou você é daquele que fica pleiteando? Colocando as razões. Não, mas o irmão não está entendendo isso. Não, mas olha, mas é porque aconteceu isso. Ah, meu Deus, irmãos, a carne, ela é perita. Não existe outro perito tão tremendo quanto a carne para excusar-se das suas culpas. Mas isso não testemunha do nosso Senhor Jesus. Porque ele sendo justo, ele não tendo pecado, ele humilhou-se a si mesmo. Uma das maiores expressões de misericórdia, bom, nós podemos atribuir muitos títulos àquela expressão que quando Jesus lá no topo da cruz, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sendo maltratado, sendo injuriado, sendo caluniado, ele não abriu a sua boca. Se entregou. Irmãos, que nesta manhã Deus nos dê um coração assim, para nos entregarmos ao Senhor. Em todos os momentos. Ser Filadélfia está na vivência das pequenas coisas. não só das grandes coisas, mas das pequenas. Não podemos ter nome de que vivemos e porventura estarmos mortos. Que Deus tenha misericórdia. Essa expressão está um pouco atrás aqui, quero ler com os irmãos, na igreja de Sardo. Vou ler Deus o verso primeiro. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: isto diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Mas no verso 2 diz: sê vigilante. E um pouco antes diz: eu sei as tuas obras. Irmãos, saber que o Senhor sabe das nossas obras, isso é temor de Deus. Temer o Senhor e ter ciência que Ele sabe das nossas obras. Será que essas palavras aqui foram ditas só aos anjos das igrejas para as cartas determinadas ou endereçadas, irmãos? Penso eu que elas estão contidas aqui para o nosso ensino. Então, ter o nome de que vives. Amados, a nossa experiência de ressurreição é a experiência fundamental de que realmente viemos à vida. De alguma maneira espiritual, o Senhor operou essa ressurreição em nós. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. E o Senhor, com a força do seu poder, que pela mesma força ressuscitou o Senhor Jesus, tirando-os dos mortos, diz a palavra de Deus que com a mesma operação, Ele também operou a nossa ressurreição. Então, fundamentalmente, vivemos porque o Senhor nos ressuscitou. Agora devemos manter em todo o tempo da nossa caminhada esta vida. Por isso é um desafio, irmãos. E nós temos que ir bem no começo. Quando o Senhor nos ressuscita, nos enchemos de amor, né? Oh, meu Deus! Uma das coisas maravilhosas que Deus nos faz provar mediante a ressurreição é encher os nossos corações de grande amor. Amor pelas vidas, amor pela palavra de Deus, amor pela comunhão, amor por todos os compromissos da igreja que dizem respeito ao caminhar. E isso deve ser mantido em todo o tempo da nossa vida. Então nós vamos bem no começo. Somos alcançados ou com um poder celestial da parte do Senhor, né? Não existe absolutamente nada nessa terra que poderia operar em nós tamanha transformação como do céu nos foi concedida essa graça de ressuscitar juntamente com Cristo. Agora nós temos que ir bem, irmãos, em todo o período da nossa caminhada. No meio, não sei como vamos saber o meio, mas temos que continuar em todo o período como vivos dentre os mortos. Guardar aquilo que temos ouvido nos mantém vivos. Não sair facilmente daquilo que temos sido ensinados nos mantém vivos. Não mudar nas coisas que o Senhor já pregou dentro de nós, irmãos, nos mantém vivos. E sabe qual é a maior segurança que nós conferimos a essas coisas? Na comunhão dos santos. Quer ver uma coisa fácil de começar a mudar? A se desviar do caminho, tendo o nome de vivo? É só ir se apartando um pouco no coração da comunhão dos santos. É só ir ouvindo outras vozes. Outros preceitos vão sendo ministrados em nossos corações. Isso é um perigo, irmãos. Porque a comunhão dos santos, a comunhão da igreja, a comunhão com o Senhor, nos traz certeza de fé da palavra que temos recebido e ouvido. Guarda o que tu tens recebido e ouvido. Tudo bem que o Espírito Santo, ele nos conduz a uma largueza espiritual, porque a própria vida da igreja, irmãos, ela vai nos dando essa condição de aprendermos maiormente a palavra de Deus, de maneira que a revelação Cristo vai se alargando dentro dos nossos corações. Isso vai nos trazendo segurança no nosso caminhar. Agora, irmãos, jamais mudarmos daquilo que realmente o Senhor tem colocado em nossos corações. Porque isso é vital para as nossas vidas. A palavra de Deus na sua centralidade é vital para a tua vida. É possível alguém ser transformado, deixar os preceitos do Senhor no seu coração e ter nome de que vive e estar morto? Sim, é possível. Os que nos mantêm vivos, irmãos, é a ressurreição pelo qual fomos ressuscitados pelo Senhor. E a continuidade do regar, de ouvir a palavra de Deus, sem misturas, manter aquilo que recebemos com graça e em verdade no coração, nos mantém vivos. Isso é vital para as nossas vidas, irmãos. Conferimos essas coisas na comunhão. Por isso falamos tanto da comunhão, né? Por isso batemos tanto na questão comunhão. Paulo disse: o que eu aprendi do Senhor, isso também vos ensinei. Podemos aprender diretamente com o Senhor. E aprendemos na comunhão dos santos. Aprendemos no caminhar, irmãos, juntos. Uma outra colocação que quero fazer para os irmãos. Creio que não é estranho. 1 João. Há uma observação aqui. Eu estou procurando discorrer nesses dois aspectos, irmãos. A questão do mundo querer tirar a vida que temos no Senhor, que é uma batalha a todos que, né, realmente querem viver uma vida santa. E o aspecto do Evangelho, que não é o de Cristo. 1 João 2, verso 8, diz assim: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz, e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Veja, irmãos, que os perigos da cegueira espiritual, elas estão muito próximos de nós em práticas comuns da nossa vivência. Aborrecer os irmãos nos trazem cegueira espiritual. Quantos aqui, amados irmãos, têm atentado com temor e tremor realmente para isso? Irmãos, isso aqui é edificação da casa de Deus. Bom, eu não tenho uma grande sabedoria, talvez nem uma pequena sabedoria, para aplicar aqui para os irmãos no aspecto da edificação da casa de Deus. Tenho aprendido palavras simples, que têm realmente, creio eu, abençoado muito as nossas vidas, e aspectos como esse que devemos levar em consideração. O que que nos mantém vivos com os olhos abertos? A comunhão dos santos. E ter plena comunhão com os irmãos. Porque aqui diz, irmãos, aquele que ama o seu irmão está na luz. Porém, nele não há escândalo, mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas. E anda em trevas. E não sabe para onde deva ir. Isso aqui, irmãos, é edificação da casa de Deus. É ou não é? O que que vocês acham? Você precisa fazer algum curso para saber disso aqui? Você precisa fazer algum estudo para saber disso aqui? Você precisa simplesmente ter uma natureza, a natureza divina, que te leva a amar os irmãos. Se você sente algum outro sentimento no teu coração, e se você aborrece o teu irmão, automaticamente você vai perdendo visão espiritual. E você vai ficando perdido no meio da multidão. Vai se perdendo no teu caminhar. Quando eu digo, irmãos, que nós temos que ir bem no começo, no meio e no fim, é porque há aspectos da vida do Espírito Santo que guardam a nossa vida no caminhar com os irmãos. Então, não aborrecer os irmãos nos mantém com os olhos abertos. Vou perguntar. Você tem aborrecido teu irmão? Tem pleiteado com ele? Às vezes tem até prevalecido, porque você às vezes é mais sábio, né? Mais inteligente. É. Verdade. Mais inteligente para você. Porque esse não é um exemplo de Cristo. Se Jesus agisse com toda a inteligência conosco, hein, irmãos? Nós, pecadores, caminhando para o inferno, se Jesus trouxesse toda a razão dos nossos pecados, quem que ia parar diante dele? Hein? Quem que ia argumentar com o Senhor? Ninguém. Mas o que que ele fez? Ele teve grande compaixão de nós, irmãos. Grande misericórdia. Porque se ele contasse todos os nossos pecados, se ele considerasse todas as nossas transgressões, irmãos, ele teria toda a razão. E mesmo assim, se ele mandasse todos nós para o inferno, mesmo assim ele teria razão. Ele não estaria errado. Mas ele não fez isso. Ele não argumentou conosco, irmãos. Ele simplesmente deu a sua vida por nós. Para que nós tivéssemos vida nele. Sabe quando nós vamos vendo o crescimento da igreja, irmãos? quando aqueles irmãos que já caminham mais tempo no Senhor, que já deveriam estar mais na frente no Espírito, eles começam a ser exemplos de entrega. Não são mais aqueles irmãos que ficam pleiteando as coisas. São aqueles irmãos que têm uma fé simples, uma fé comum, que eles aprenderam o caminho da entrega. Por mais que estejam sendo contrariados, eles não fazem força para prevalecer. Porque eles sabem que aquilo não vai para frente. Eles não ficam ali tentando prevalecer a sua razão, pleiteando, brigando, contendendo. Não. Eles se entregam. Aliás, deixa eu dizer uma coisa aqui também, irmãos. Se eu deixar passar, talvez não volte, né? Me parece que Deus tem levantado nesse tempo mais jovens, porque os velhos, olha, dá para se contar nos dedos quantos realmente estão fervorosos no Senhor. Me suportem nisso, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de mim, Senhor, que já vou fazer 50 anos também. Eu não sei o que acontece, que as pessoas parece que vão perdendo a força. Já não existe, mas existe sim, vou falar pela fé aqui, né? Existe numa minoria, mas aquela força que existia, por exemplo, Josué e Caleb, 80 anos, e ainda tinham vigor para sair à guerra. O que significa isso hoje, irmãos? Irmãos que estão firmes, que já caminharam um tempo no Senhor, que já conhecem a história da igreja, mas eles não conhecem a história só, eles conhecem a vida da igreja, e eles adquiriram vida, e hoje se tornaram irmãos que são pais na fé. Irmãos que passaram por muitas coisas, mas permanecem firmes no Senhor. Me parece que hoje as pessoas vão perdendo a força. Vão, né? Sabe aquelas rodas d'água que quando está chovendo bastante ela roda, quando está chovendo pouquinho ela roda, quase parando, quase rogando misericórdia que chova. Irmãos, o Espírito Santo é poderoso para manter realmente uma pessoa que já caminhou muito tempo num pleno vigor espiritual. E que Deus levante, sim, uma geração nova, cheia de força e de alegria pelo Senhor. Mas aqueles que vão envelhecendo na igreja, que também realmente permaneçam firmes. Então, um dos aspectos, irmãos, de ter os olhos abertos e saber caminhar, é caminhar em plena comunhão com os irmãos. Então diz: mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir. Olha, se você tem aborrecido qualquer irmão, você não pode sair daqui hoje sem realmente trazer um conserto entre você e ele. De maneira nenhuma. Porque de alguma maneira espiritual, isso vai abrir os teus olhos para que você continue caminhando com os irmãos. É muito comum estar perdido, sim, no meio da multidão, irmãos. Estando com os irmãos, mas estando fora, espiritualmente, de um caminhar. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. O verso 15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Esses três aspectos, irmãos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, é o que fundamenta no coração do homem o seu egocentrismo. O homem natural, ele anda pelo seu egocentrismo, ele anda pela sua alma, e o mundo oferece tudo para a sua alma, tudo contrário ao Senhor. Como quero bater nessa tecla aqui, irmãos, o mundo está muito próximo. Sabendo nós que já é a última hora, rejeitemos todas as concupiscências mundanas que esse presente século apresenta. E outra coisa, a modernidade que o mundo está se modernizando, essa modernidade ela só faz com que a iniquidade fique um pouco mais sofisticada e tenha mais acessibilidade à vida das pessoas. Por exemplo, a internet, o Facebook, né? Que é um mundo, é a modernidade, é o mundo se modernizando e trazendo a sua modernidade ou iniquidade junto. Quantos jovens, não só jovens, né? Quantas pessoas se perdendo, irmãos? Quantas pessoas se perdendo na pornografia? Quantas pessoas se perdendo nos envolvimentos? Quantas pessoas disseminando coisas na internet que não tem fundamento nenhum? Que às vezes são influências sem fundamento. É uma maneira rápida de se contaminar. Eu queria fazer uma campanha, irmãos. Oh, meu Deus. Não sei se a gente ia conseguir. Mas dizer não à internet. É quase impossível, né? Porque os irmãos vão dizer, ah, mas nós precisamos, é impossível caminhar hoje, porque eu tenho que trabalhar, sem o meu celular não sou nada, sem a internet não sou nada. Mas a verdade é que não é só usada para isso, né? Quantos jovens que deixaram, não é só jovem, de modo geral, a presença do Senhor, deixaram de estar na presença do Senhor, e gastam tempo ali no Facebook, ficam. E tem irmãos internautas, né? Tem irmãos internautas, mas isso é só em Paranaguá. Irmãos que passam mensagens maravilhosas, irmãos. Mensagens sublimes. Quem pensa assim, ele está lá no céu, chegando perto de Jesus. Mas se marcar reunião de oração, ele não vai. Não vai. Não vai. E se você insistir com ele, ele briga com você. Isso é radical. Se marca qualquer compromisso da igreja, não vai. Não vai também. Não vai. Se marca 8, ele chega 9:30. 9:15. Bom, mas no celular ele fala assim, quanta coisa linda. Nossa, meu Deus, irmãos. São irmãos internautas. Irmãos, eu chamei lá os irmãos, irmãos cibernéticos. Né? Tem misericórdia, irmãos. Nós precisamos que haja pessoas realmente espirituais. Olha, tenha fé no Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha fé no Senhor para você deixar o teu celular lá no canto. Deixa isso lá no canto, por favor. Pega a tua Bíblia, vai ler a tua Bíblia. Vai ler a tua Bíblia. Vai, olha, na tua casa, vai orar, vai orar. Se você gastar, 55% para você ficar 5% lá mexendo no teu celular em relação às coisas necessárias, se você ficar 55% do que você fica no teu celular perdendo tempo na presença do Senhor, se você se doar esse período estando diante de Deus, o quanto você vai crescer espiritualmente. O quanto Deus vai te dar graça. É verdade, irmãos, muitas pessoas, muitos irmãos, substituíram a internet, o Facebook, pela presença do Senhor. De maneira que isso agora é o Deus deles. É o Deus deles. Não, mas eu estou passando uma mensagem aqui por irmão. Tem 10 grupos, o celular não para, né? É tudo. Chegando mensagem de tudo quanto é grupo. Grupo não sei do quê. Grupo de oração, mas ele não vai orar. Grupo de oração, grupo não sei do quê, grupo. Manda em grupo. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós, irmãos. Olha, Eu vou lançar aqui um pedido em nome do Senhor Jesus. Creia que você, pela força do Senhor, é possível você largar o teu celular lá. Saia desses grupos, por favor. Saia. E vá orar. Gaste esse tempo lendo a palavra de Deus. Naquilo que realmente for necessário. Realmente for necessário mesmo, indispensável. Amém. Mas, olha, você vai ter que ser muito disciplinado. Há pessoas que se desculpam, né? Eles falam assim, mas eu não estou fazendo coisa que... Não estou fazendo nada errado. Né? Não estou fazendo nada errado. Irmãos, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele já comete pecado. Tem coisas que não são pecado, mas tem coisas que são envolvimentos. A pessoa fica se envolvendo e se envolve. Engraçado que para orar, né? A pessoa não consegue orar uma hora. Para ler a Bíblia dá um sono terrível, mas no celular não dá sono, não dá sono. Eu fui dormir na casa de um irmão, isso tem um tempo já. O filho dele é um menino pequeno, e aí o menino queria passar a perna em mim, né? Ele dormiu no mesmo quarto que eu, e aí ele dormiu, eu falei, desliga esse celular aí. Aí ele pegou, deixou no lado e deixou carregando. Tá bom, aí eu vi que ele estava meio assim, com o olho aberto e fechado. E aí eu peguei e também fiquei com o olho aberto e fechado. Aí lá numa altura ele pegou, cobriu a cabeça, tá bom? E quando eu vi ele por dentro da coberta, só aparecia aquela luz do celular por fora. E eu levantei como que queria ir no banheiro, né? Ele já virou do lado. Fui no banheiro, voltei, ele estava dormindo, não deu 2 minutos que fui no banheiro, já estava dormindo. E eu fiquei ali de novo, deu mais um pouquinho, ele de novo no celular. E ficou. Eu levantei e falei, irmão, desliga esse celular, vai dormir. Aí ele, mas queria passar a perna em mim. E quantos ficou ali, né, perdendo tempo. Irmãos, Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Possamos estar perante Deus. Perante o Senhor. Então não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós temos que conservar os bons costumes em Cristo Jesus. Entende isso, irmão? Presta atenção. Nós temos que conservar os bons costumes espirituais, cultivando-os, estando na presença do Senhor. Os maus costumes você não precisa cultivar, porque eles vão aparecer naturalmente. Mas os bons precisam ser cultivados. É como um terreno. Se você for lá, ele está cheio de mato. Se você for lá e carpinar ele inteirinho, ele vai ficar limpinho, bonitinho, bem bacaninha. Se você plantar alguma coisa e regar sempre, você vai ter algum fruto dali. Se você não fizer nada, simplesmente deixar ali, o mato vai nascer. O mato não precisa plantar. Assim é a carne. Não precisa você ensinar nada para a carne. Tudo de mal já existe dentro do coração do homem. O que nós precisamos, irmãos, é cultivar os bons costumes no Senhor. Aquilo que aprendemos do Senhor. A nossa doação comum. A nossa vida já, desde pela manhã, levantar, estar perante Deus. A meditação na palavra, a comunhão, a oração, são aspectos de edificação das nossas vidas. Esses são bons costumes que jamais podem ser violados na nossa vida. Eles têm que ser cultivados pela prática habitual, permanente dentro de nós, irmãos, e com os irmãos. Para que realmente o nosso caminhar seja um caminhar na luz, como nós lemos aqui. Senão nós vamos nos perdendo no nosso caminhar. O estímulo espiritual vai se indo. Como você está na tua força espiritual, no teu estímulo espiritual? Nós devemos estar, irmãos, em pleno vapor. Devemos estar firmes, muito mais, sabendo que a aparição do nosso Senhor é iminente. E bem-aventurados são aqueles que, quando o Senhor vier, achar servindo assim. Assim como? De pé. na presença do Senhor. O que é estar de pé? É estar perante Deus, com um coração sincero, puro, temendo ao Senhor realmente, irmãos, não se apartando dos bons costumes que aprendemos com o Espírito Santo, os bons costumes que aprendemos com os irmãos, de maneira nenhuma, estar de pé, aguardando a aparição do nosso Senhor. E quando Ele chegar e te disser, sobe cá, você então discernirá esse tempo e você estará firme na presença do Senhor. Irmãos, sejamos sóbrios e vigiemos, porque esse tempo que nós estamos vivendo realmente é um tempo de muita dificuldade. Muita dificuldade. O mundo é iminente. Eu fico triste realmente de ver, às vezes, aquelas famílias escolhendo os costumes mais mundanos do que, às vezes, compromissos tão sérios das reuniões da igreja, por exemplo. Eles preferem o mundo. Eles preferem estar lá, às vezes, no aniversário de fulano, de ciclano, de um parente. Mundano. Lá vai ter churrasco, lá vai ter bebida, mas eles preferem estar lá. Um dia na casa de Deus, um dia na presença do Senhor, um dia nos átrios do Senhor, vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar, irmãos. A nossa preferência deve ser sempre o Senhor. Ele deve ser o primeiro em nossos corações. A carta aos Efésios diz lá que aquele anjo daquela igreja, ele tinha perdido o seu primeiro amor, porque ele deixou do primeiro, da primazia. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Ele deixou aquilo que era primeiro no seu coração. Irmãos, não deve haver no nosso coração lugar outro para ser primeiro, para nenhuma pessoa, nenhuma circunstância, ou nenhum gosto, ou nenhum compromisso ser primeiro, a não ser o Senhor e as coisas do Senhor devem ser primeiras sempre. Sempre. Isso é conservar os bons costumes. Isso é edificação das nossas vidas. Isso é caminhar com o povo. Eu não sei se existe sabedoria nisso, irmãos. Mas eu sei que isso edifica a nossa vida. Nós não buscamos sabedoria. Buscamos vida real em Cristo Jesus, que traga um resultado para nossas vidas. Que transforme os nossos corações, que enche os nossos corações da presença do Senhor. E hoje é o que falta, é isso, irmãos. Não, olha, há muita gente com a cabeça desse tamanho, mas falta a presença do Senhor. Falta a vida do Senhor. E outros têm tido mais alegria no vinho desse mundo. Têm tido mais prazer nas coisas desse mundo. Meu Deus, tem misericórdia de nós, irmão. Nós temos família. Nós temos uma geração que está se levantando nesse tempo. Se o Senhor tardar mais um pouquinho para vir, o que será da outra geração, irmãos? Como vai ser a outra geração? Se eles não temerem o Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós nessa manhã. Por isso nós precisamos caminhar como realmente uma referência de Cristo, para que o caminho do Senhor seja bem acentuado nesse tempo. E porventura as pessoas vejam, irmãos. O Evangelho, irmãos, não consiste em palavras, mas em virtude, em vida. E aquele que encontra o Senhor, encontra a vida e alcança o favor do Senhor. O favor é a sua misericórdia que Ele derrama sobre nós. Se você não tem uma grande sabedoria para caminhar nesse tempo, não interessa, irmão. Interessa, olha, dobre o teu joelho na tua casa. Busque o Senhor. Se humilhe diante de Deus. Hoje nós vivemos o tempo da depressão, né? Crentes deprimidos, crentes, mulheres de pastores deprimidos. Resultado, às vezes, da falta do homem, né? E aí o homem fala assim, ó, faz o seguinte, lê esse livro aqui para ver se você sai da tua depressão. Vamos fazer um estudo sobre depressão. Você sabe o que é depressão? Eu não sei se alguém aqui já entrou nesse caminho. Depressão é um demônio. Não em todos os casos, mas na sua maioria. Na maioria dos casos é um demônio. Não 100%. Quero deixar isso bem claro aqui. Depressão é uma fixação na mente. Uma fixação na mente. Onde o problema está na mente da pessoa e a pessoa não consegue se desvencilhar daquilo. Passa a noite, vira dia, passa a noite, vira dia, a pessoa fica com aquela fixação. Não quer falar com ninguém, só quer dormir e às vezes nem consegue dormir, não quer comer, se isola de tudo. Irmãos, tem misericórdia de nós, Senhor. Eu não consigo acreditar, irmãos, me perdoem. Depois, olha, orem por mim, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que busca o Senhor, está no temor do Senhor, que realmente se entrega ao Senhor, embora a pessoa possa sofrer ataques na sua mente, porque os ataques, é lícito que soframos ataques, irmãos, mas o Senhor nos guarda, o Senhor protege a nossa mente. O capacete da salvação, segundo o que está escrito lá em Efésios, também é uma arma de defesa que protege a nossa mente, irmãos. Tanto quanto a todos os dardos inflamados do maligno, quanto a tudo aquilo que é desconhecido, que possa criar fixação na nossa mente. Numa situação da minha vida, o Senhor me deu uma experiência assim, e eu consegui entender um pouquinho isso. Não fiquei em depressão, mas eu fiquei um período doente, um ano doente. E fazia exame, não achava a doença e sentindo dores no corpo. E pelo tempo que não se achava nenhuma doença, aquilo foi querendo tomar o meu coração. Eu tinha 78 quilos, fiquei com 62 e fui definhando. E só vinha uma fixação que eu estava, era um ataque do diabo, que eu estava com uma doença ruim, só isso. Aquele ataque do diabo. E eu clamando o Senhor, era uma luta que eu tinha que passar, e eu tinha que vencer aquela luta, o diabo na minha mente ali tentando me convencer daquilo, e eu batalhando e lutando. Não foi todo esse um ano, né, mas lá um período. E lutando, e orando, e pedindo misericórdia, graças a Deus, nunca deixei de clamar ao Senhor. Nunca me isolei. Mas a tentação era para isso. E lá pelas tantas, de clamar ao Senhor, tinha pesadelos. Pesadelos, vinha coisas das piores imaginações, irmãos, assim, naqueles pesadelos, coisas diabólicas. E eu clamando o Senhor, eu dizia no meu coração, eu não posso perder a força de clamar o Senhor, eu tenho que continuar clamando. Cadê o Ayer? O Ayer nem sabe disso. Eu acho que eu nunca contei para ele. Lá pelas tantas, eu comecei a ficar fraco no corpo, porque eu emagreci demais, e aí eu não conseguia ir da cama no banheiro, de fraqueza física. E aí, eu lembro que o Bruno, meu filho, chegou e falou, pai, tem que comprar pão. E eu não tinha dinheiro nenhum. Eu comecei a vasculhar lá os potinhos, negócio lá, achei 50 centavos. Naquele tempo o pão era 12 centavos, se vendia por unidade ainda. E aí eu peguei aquele dinheiro, tinha uma padaria na frente da minha casa, eu fui saindo devagarzinho, assim. Eu não consegui ir no banheiro, andando. Eu fui devagarinho, fui indo, consegui andar até a padaria. Falei, não estou ficando melhor. Cheguei lá, o rapaz falou, vai demorar um pouco, não tem pão ainda. Eu fui lá no mercado, mais na frente. Como eu fui até a padaria, eu falei, vou arriscar ir até lá. E fui indo. Cheguei lá, irmãos. Deus me abençoou, porque lá tinha baixado o pão, era 7 centavos. 50 centavos dava para comprar 9 pães. Aí comprei aqueles pães quentinhos e vim para casa, e naquela alegria eu falei, eu estou curado, acho que eu estou curado, porque eu estou andando, estou melhor. Graças a Deus, irmãos, o meu juízo, dentro do clamor a Deus, o Senhor me conservou. Nunca deixou que aquela fixação ficasse na minha mente. O que aconteceu? Eu vim para casa, quando eu cheguei em casa, a Marga tinha chego da reunião das irmãs e disse, o Ayr ligou. O que ele falou? Ele falou que sonhou com você e viu você fraco, magro e com uma cesta e tinha dentro daquela cesta pães. Eu estava chegando no mercado com pão, nem sei se ele lembra disso. Lembra aí? Com aqueles pães, eu estava chegando naquela hora. E ele disse que quando olhava para você, parece que você ia, estava magro e de repente você ia se robustecendo, ficando forte, forte. Irmãos, aquela palavra entrou no meu coração e eu comecei a dizer, Jesus está comigo? Jesus está comigo? Jesus está comigo? Eu creio que ele está ouvindo as minhas orações. Era um combate que eu tinha que ter. Eu tinha que vencer o diabo naquilo. Eu tinha que passar por aquilo para entender. Olha, se você não sabe o que é depressão, você não tem nem ideia o que seja isso, irmão. Você não tem nem ideia. É uma coisa, como dizem no mundo aí, muito louca, do diabo mesmo, para valer. Eu estava naquele combate ali, irmãos, naquela luta com o diabo. Estava lutando, eu tinha que vencer. E quando eu escutei essa palavra, aquela palavra entrou no meu ouvido, caiu no meu coração e eu me fortaleci. Eu disse, Jesus está comigo, Jesus está comigo, Jesus está comigo. Eu lembro que eu falei para Marga, Marga, faz, eu quero comer. Comecei a comer, irmãos, eu não tinha fome. Comecei a comer sem fome, eu tenho que comer. Eu sei que passado ali uns 15, 20 dias, meu peso começou a voltar ao normal. As minhas forças voltaram ao normal, aquela luta, aquela batalha sumiu da minha mente e o Senhor venceu aquela batalha. Graças a Deus. Normal. Normal. Mas irmãos, se existe uma batalha que temos que enfrentar, amém, devemos enfrentar em nome do Senhor Jesus. Mas não podemos aceitar como coisa comum, como simplesmente uma doença no meio dos irmãos, a depressão como uma causa, sei lá, de como se trata, eu também não tenho entendimento de como se trata, eu sei que isso é uma fixação na mente que nós vencemos em nome do Senhor Jesus, e que se nós estivermos perante Deus, o Senhor vai nos guardar sim, e ainda que sejamos tentados, o Senhor vai nos proteger, nos guardar e nos sustentar em todo tempo. Vai sim. Vai sim. Por isso se guarde. Estando na presença do Senhor, fica no celular lá para você ver. Fica lá. Fica vendo as coisas lá em oculto, quando ninguém está vendo. O diabo pode vir lá e tchum, ferir a tua mente. E daí? Aquilo que você pensava que era oculto, para você se libertar, você vai ter que confessar aquilo. Você sabe que Deus acha meios de fazer com que o camarada confesse as coisas? Deus é tremendo, né? Permite que a pessoa entre numa situação. Ele é o Todo-Poderoso, forte, faz as coisas escondidas. E às vezes o Senhor permite que venha uma situação. E ele não consegue sair. Até que... Irmão, olha, que ninguém queira entrar nisso. Porque isso é também tentar o Senhor. Estando na presença de Deus, o Senhor vai nos guardar. E vai nos sustentar. Para encerrar, irmãos, não devemos retroceder naquilo que alcançamos. Filipenses 3:8 diz, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vo-lo revelará. Mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Esquecendo-nos das coisas que atrás ficam e avançando. Que nessa manhã, irmãos, nós vejamos esse caminho. Avançar para as coisas que estão adiante de nós. E que nesse avançar os nossos corações se sobrecarreguem de força do Senhor. Avançando para aquelas que estão adiante de mim, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, né? Prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Interessante que Paulo fala assim: não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas uma coisa faço. Então ele cita isso, de esquecer as coisas, né, que para trás ficam. Mas lá embaixo ele diz assim: pois todos quantos já somos perfeitos. Isso nos mostra, irmãos, um processo espiritual. É verdade, estamos caminhando para a perfeição. Todos quantos já somos perfeitos. Aquilo que nós aprendemos do Senhor, isso é perfeito, plenamente perfeito. Por isso que nós não devemos nos mover facilmente, irmãos, daquilo que fomos ensinados pelo Senhor. Nós devemos manter aquilo que o Espírito Santo já tem ratificado em nossos corações, porque isso é perfeito. Não que já tenhamos alcançado a perfeição, mas esse processo espiritual nos mostra uma coisa: esquecendo-nos das coisas que atrás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de nós. Isto é, para a perfeição em Cristo Jesus. Esse perfeito é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que está sendo construída dentro de nós pelo caminhar da palavra de Deus. Irmão, se nós nos movemos daquilo que temos aprendido, nós retardamos aquilo que o Senhor está fazendo em nossos corações. E que segurança terá isso dentro de nós? Ser pessoas vulneráveis. Temos que pedir ao Senhor que alargue a nossa compreensão espiritual e que nós possamos caminhar para o alvo, para esse prêmio, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Estamos aprendendo a viver a Cristo nesse colegiado, irmãos. Esse colegiado se chama a palavra de Deus e a comunhão, porque aprendemos a palavra do Senhor, que nos conduz nesse caminho. Aprendemos na comunhão, porque a palavra do Senhor está no meio de vós. Quão importante é, irmãos, estarmos cientes desse caminho e caminhando com passos firmes na presença do Senhor. Que Ele seja glorificado, que Ele seja exaltado e que Ele seja bendito, em nome do Senhor. Irmãos, que aquilo que tem servido para os irmãos, amém, que você guarde no teu coração. Aquilo que não, que você tenha misericórdia de nós. Amém.